E agora teremos a palavra do Procurador da República, o Dr. Carlos Fernando Mazzocco.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao senador Ricardo Ferraz, relator das duas propostas de emenda constitucional. Boa tarde também, cumprimento todos os integrantes da mesa, aos senhores e senhoras presentes nessa audiência pública, os demais deputados e senadores. E, como tenho 10 minutos, procurei sintetizar o meu trabalho envolvendo terreno de marinha em 10 pontos que considero inapropriados na condução da administração desse patrimônio da União. Começo pelo primeiro deles, dizendo da violação do direito de defesa ou do devido processo legal nos processos de demarcação e identificação dos terrenos de marinha. Esse processo de cadastramento, vem sendo feito especialmente no Espírito Santo ao longo de décadas, foi feito à margem de conhecimento do cidadão diretamente interessado naquele imóvel. A citação do indivíduo interessado se dava por edital. E, por isso, ele não teve oportunidade de se defender e dizer que aquele imóvel não pertencia à União, de aquele imóvel não era considerado terreno de marinha, de que aquele imóvel não estava a 33 metros da linha pré-amar média de 1831, que aquele imóvel estava a quase 2 quilômetros do mar. Em razão dessa deficiência em permitir que o indivíduo tivesse o direito de defesa, é que nos percebemos que há muitos abusos e muitas pessoas se sentem extremamente injustiçadas, porque anos, décadas após ocupar um imóvel, ter adquirido um imóvel, foi surpreendido com uma cobrança da União relativo ao imóvel de terreno marinha, seja o foro, o laudêmio ou a taxa de ocupação. Inclusive, teve manifestação recente do Supremo Tribunal Federal considerando inconstitucional o dispositivo de uma legislação que não previa a citação pessoal do interessado. Primeiro ponto. Segundo, considero que seria uma grande evolução se a União, de fato, permitisse que o particular utilizasse uma previsão que já existe na Lei 9.636 de 1998, no que diz respeito à remissão do foro. A remissão consiste na possibilidade do foreiro, que já possui parcela do domínio do imóvel, adquirir a parcela que pertence à União. Essa lei é de 98 e prevê, inclusive, que por 17% do valor do terreno é possível que seja feita essa remissão. Só que, para que essa remissão seja feita, é necessário que a SPU faça estudos para dizer onde é que pode ser feita essa remissão e onde remanesce interesse de ser mantido esse regime enfiteútico. Além de também ter um impeditivo por parte do artigo 49 da DCT, que estabelece que há impedimentos nos casos em que o terreno marinho encontra-se situado em área de segurança nacional. A gente entende que já há uma regulamentação não específica, expressa, pós-Constituição de 88, mas que, com a legislação anterior à Constituição de 88, é possível delimitar quais são essas áreas de segurança nacional e que não pode ocorrer a remissão do foro, e nas outras áreas que não são de segurança nacional, que poderia ocorrer a remissão já prevista nessa lei de 98. E, infelizmente, não foram feitos esses estudos pela SPU e eu não tenho conhecimento de que alguém consiga fazer a remissão do foro. O terceiro ponto, também objeto de uma ação civil pública, que diz respeito dos 5% do laudêmio. Esse 5% do laudêmio, ele incide, segundo as regras da Secretaria de Patrimônio da União, tanto sobre o terreno quanto sobre as benfeitorias. Só que as benfeitorias são alocadas no imóvel, no terreno, pelo particular. A União não contribui para a alocação de recursos materiais, financeiros, para edificação. E, portanto, me parece que aí há uma espécie de enriquecimento ilícito da União, porque o proprietário tem o terreno, que também pertence à União, por ser terreno marinho, mas ele edifica com dinheiro e suor próprio. Na hora de transferir, a União, de certo modo, se apropria daquilo que foi investido pelo particular. Ao longo dos anos, isso gera uma consequência muito dramática, gera praticamente confisco do patrimônio particular. O outro ponto, o quarto ponto, considero abusivo por parte da União, é a demora excessiva na apreciação dos mais diversos requerimentos feitos pelos cidadãos. Há uma estrutura de pessoal que a gente reconhece que é deficitária, há muitos imóveis para ser administrados, a legislação é complexa, mas o fato é que o cidadão fica extremamente prejudicado. Lá no Espírito Santo, onde eu trabalho e recebo muitas reclamações, a gente pôde perceber que havia milhares de pedidos de pessoas que eram enquadrados como ocupantes e que pagam um valor muito mais alto de taxa de ocupação e que, na verdade, deveriam ser foreiros, que pagariam um valor bem menor e têm um outro status jurídico. Mas esses processos demoravam anos e mais anos para serem apreciados pela SPU. Nós temos um caso lá do Parque Moscoso, que a União transferiu o terreno para o Estado, salvo engano, que, por sua vez, transferiu para os particulares, me parece que no ano de 1918. Tem muito tempo, nem lembro, nem era nascido, meu pai também não. Eu acho que o vovô também não era nesse ano. Em 1908 passou já para o particular de modo lícito e foi feito requerimento de regularizar essa área. Só foi regularizado há poucos anos atrás. Demorou quase 90 anos para regularizar essa situação. Um outro caso é do Clube Saldanha, na Gama. Parece que foi pedido em 1941 o pedido de isenção e até hoje não foi solucionado. E essas questões a respeito de demora excessiva por parte da União não vem de demanda só do particular. Ela é oriunda de constatações feitas pelos juízes federais que constatam esses abusos em ações individuais e nos remetem, dada a repercussão coletiva dessa conduta omissiva e abusiva da União. Então, aí mais um ponto que considero relevante na atuação da União. O quinto ponto, eu chamaria de insegurança jurídica. Por que insegurança jurídica? O indivíduo compra um imóvel, e estou dizendo aqui, para quem não conhece o problema do terreno marinho, não compra um imóvel de frente para o mar. Ele compra um imóvel no município de Vitória, de Vila Velha, do Rio de Janeiro, a 2, 3, 4 quilômetros do mar. Mas só que ele nunca vai passar pela cabeça dele que a 3 quilômetros do mar, um dia ele pode ser surpreendido em receber uma cobrança da União. Porque ele teve a cautela de ir no cartório, e no cartório não havia nenhuma averbação de que aquele imóvel pertencia à União. Adquire o imóvel, pensando estar adquirindo uma propriedade, uma residência para a família, e alguns anos depois ele é surpreendido com uma cobrança. E a solução para esse particular é muito difícil, porque mesmo ele conferindo nos cartórios onde deve ser registrada a dominialidade desses imóveis, ele não tem a certeza se ele está fazendo um negócio apropriado, seguro ou não. Na sequência, temos a incidência de IPTU em cima dos imóveis que estão sob regime de ocupação. E o regime de ocupação, o imóvel é 100% da União. E um ente da federação não pode cobrar tributo de outro ente da federação. e é cobrado IPTU desses imóveis, mas só que é arcado pelo ocupante. E o ocupante tem que pagar a taxa de ocupação e o IPTU em duplicidade e afrontando, inclusive, a Constituição Federal, que estabelece a impossibilidade de tributação entre os entes federativos. Outra é a que diz respeito à antieconomicidade desse instituto. O foro, ele traz um problema muito grande para quem é afetado por ele, mas não exatamente pelo valor elevado, porque ele é de apenas 0,6% ao ano. Eu acredito que os valores envolvidos na cobrança superam muito o que a SPU, o que a União arrecada. Porque a despesa da União não é somente com a estrutura de pessoal e custeio da SPU. Ela envolve inúmeros, centenas e milhares de processos judiciais que tramitam nas varas federais. Ela envolve ações de indenização de pessoas que foram cobradas indevidamente e que têm prejuízo em relação a isso e procura a indenização perante a União. Isso tudo deve ser considerado no momento de se avaliar a economicidade desse bem pertencer à União. Outra questão é a omissão da SPU em demarcar as áreas de terreno marinho. Porque se ela demarcasse previamente aonde não foi ocupado, urbanizado, ficaria muito mais transparente, muito mais claro que essa área pertenceria à União. E, portanto, alguém que fosse adquirir uma área já estaria ciente de quais seriam os encargos que seriam cobrados pela União por aquela área e poderia optar se deseja ou não cobrar com aqueles encargos. Mas o que tem se percebido é que a União é omissa no processo de demarcação, não demarca, espera que seja ocupado para depois de ocupado, edificado, urbanizado, o município colocar as instalações de vias públicas, rede hidráulica e tudo mais, a União se apresentar para cobrar, de um modo um tanto quanto sorrateiro e desleal. Por fim, fica como um último ponto de questionamento, qual o interesse público nacional de se manter indiscriminadamente todos os imóveis que hoje pertencem à União a esse título de terreno de marinha. A gente acredita que, com a Lei 9.636, de 98, já teve um indicativo de que esses bens não têm interesse público nacional. Não todos esses bens, mas boa parte deles não têm interesse público nacional. E que a União poderia dar uma destinação mais adequada. Em relação a essa destinação mais adequada, a gente encontra até em amparo em trabalho já realizado pelo Tribunal de Contas da União, que vem reiteradamente observando em auditorias operacionais a falta de demarcação dos terrenos, a falta de estrutura de pessoal para atender o cidadão que necessita de atendimento da SPU e também questionando até a necessidade e conveniência da União manter esses terrenos sob sua administração. Eu acho que a SPU e a União perdem o foco ao manter esses terrenos que não têm interesse nacional, em detrimento de poder direcionar a sua área de atuação, seu foco, seus recursos humanos, em área de realmente, que realmente interessariam a nação, como reserva estratégica na área portuária, aeroportuária, desenvolvimento industrial, preservação ambiental, preservação para finalidade turística. Bom, são esses os principais pontos, o tempo é limitado e eu estou disponível para qualquer questionamento. Obrigado.
Obrigado, Dr. Carlos Fernando Mazzocco.